50 anos depois, a casa que recebia estudantes das ex-colónias de Portugal e que lideraram a luta pela independência, tenta agora recuperar as memórias do que se viveu naquela época. A doutora Aida Freudenthal, formada em História e membro da Casa dos Estudantes do Império entre 1961 e 1965, está hoje envolvida na recuperação da memória desta associação. Doutora Aida, qual era a importância da casa naquela altura?
Bom, a importância, por um lado, para os próprios estudantes que vinham das colónias, onde não tinham possibilidade de estudar, quer porque não havia escolas, determinado tipo de escolas de ensino médio e superior, outros porque simplesmente as famílias se deslocavam dentro do Império Colonial e, portanto, ora estavam em Angola, outros regressavam a Portugal. Portanto, em várias circunstâncias, aqueles estudantes reuniam-se na casa e tinham várias vantagens ao fazê-lo e vários interesses. Portanto, por um lado, manter relação com pessoas de quem tinham sido colegas já em África. Por outro lado, tinham condições materiais de vida, porque a casa funcionava quase como uma espécie de um lar, daí o seu nome, Casa dos Estudantes. Por outro lado, ainda havia algumas bolsas que eram atribuídas a estudantes menos favorecidos e, sobretudo, o que se vivia era um ambiente de grande camaradagem, de grande igualdade de direitos, de grande intercâmbio de ideias e, simultaneamente, as nossas consciências formavam-se no contacto com recursos culturais que não tínhamos tido até então e que nos ajudavam a compreender melhor os países de onde nós vínhamos.
Alguns dos estudantes que passaram pela Casa do Império são hoje ou foram pessoas bastante importantes na cena governativa dos países de língua portuguesa em África. Pode partilhar aqui algumas memórias que tenha tido com essas pessoas e mencionar os nomes?
Bom, uma parte deles eram naturalmente mais antigos do que eu na casa, porque é aquilo que nós chamamos a primeira geração dos mais velhos. Foram pessoas que frequentaram a casa nos anos 40, 50, e esse é o primeiro grande conjunto de nacionalistas que eu posso referir como Mário de Andrada, Amílcar Cabral, António Agostinho Neto, Alda Espírito Santo, enfim, tantos nomes, Marcelino dos Santos. Enfim, esse é o primeiro núcleo que depois, obviamente, saiu de Portugal e que está na origem dos primeiros movimentos políticos, né, movimentos de luta pela libertação que se constituíram lá fora. Portanto, em época de ditadura, evidentemente, isso não seria possível aqui em Portugal. Portanto, esses estudantes saíram nos anos 50, a maior parte deles, e foram para o exterior e são os fundadores dos primeiros movimentos de libertação. Depois houve um segundo grupo que, esses já alguns deles eu conheci-os melhor, porque já são em parte do meu tempo, que são aquilo que se chamou na altura a geração dos mais novos e constituíram o apoio importante para dinamizar a atividade desses movimentos de libertação. Alguns deles tiveram mesmo como guerrilheiros na luta pela independência, outros foram professores, outros foram políticos em fóruns internacionais, por Pepe Tela, do escritor Manuel Rui. São angolanos, eu estou-me a referir aos angolanos. O Ico Carreira, que é uma pessoa que já faleceu e que teve um lugar de destaque no MPLA. Há um outro escritor, o Manuel dos Santos Lima. O Paulo Jorge, que também já faleceu e que durante muito tempo foi responsável pelas relações exteriores do MPLA. Em Moçambique temos antigos sócios como Oscar Mascarenhas, que ainda há pouco tempo foi aqui a Lisboa e colaborou nas comemorações. Temos Sérgio Vieira. Estou-me a referir a dois antigos e presentes. Atualmente ainda quadros da Frelimo e que exerceram funções como ministros na República de Moçambique. O Chissano também. Há ainda antigos sócios sobreviventes nos próprios países africanos, em São Tomé, em Angola, em Moçambique, na Guiné, em Cabo Verde. Portanto, uma parte deles, à medida que os seus países tornaram independentes, voltaram aos seus países e lá deram o seu contributo para a construção desses novos países. Por outro lado, há uma coisa muito importante também que nos liga, é aquilo que foi publicado, a revelia daquilo que o próprio regime colonial desejava. Pequenos volumes de antologias que foram editados entre 50 e 60. São como que um património material muito importante e ainda hoje, ao lermos algumas daqueles textos, nós revemos-nos um pouco nas ideias que então se debatiam, nos projetos de futuro, de sentimentos que inclusive nos perpassavam enquanto estudantes. Ainda nos aguarda a realização de um colóquio que vai ser feito em maio, aqui em Lisboa, e onde serão reunidas comunicações de jovens investigadores, académicos, sobre a época em que a casa teve uma existência legal até ser encerrada, e vai-se realizar também uma mesa redonda com antigos associados que se queiram juntar a nós para conseguir recuperar ainda parte das memórias que não estão registadas. Além das memórias, o que neste momento existe é de que, se fosse possível preservar ainda, alguns dos locais que na altura albergaram quer a sede, quer as delegações em Coimbra e no Porto, porque houve também duas delegações da casa na Coimbra e no Porto. O preservar esses locais, na nossa perspectiva, seria interessante, na medida em que em algum deles pudesse albergar algum pequeno museu ou algum local onde, em parte, o espólio ainda existente pudesse ser guardado. Mas, claro, que este espólio não é muito grande. E por outro lado, um local desse tipo só teria sentido se fosse possível mobilizar gente nova, não é? Estudantes, eventualmente, que neste momento se encontram também a estudar em Portugal, porque continua a haver um grande intercâmbio nesse sentido, embora já existam universidades nos países africanos, mas alguns estudantes continuam a vir estudar em Portugal, em especial alguns cursos. E, portanto, o que seria interessante seria partirmos ou para um dia se poder constituir uma casa de estudantes africanos ou, eventualmente, alguma casa-museu onde fosse com biblioteca, com várias instalações que permitissem dar-lhe vida.
O objetivo passa agora por não deixar morrer a memória dos nacionalistas da luta pela independência das ex-colónias portuguesas. A Casa dos Estudantes do Império poderá tornar-se uma associação ou uma casa-museu, dependendo do empenho que os membros atuais possam dedicar a esta associação.